Queridos irmãos e irmãos, queridos peregrinas e peregrinos, nós sabemos que o Evangelho de São Mateus representou um papel importante na conversão, no caminho espiritual de Etira. E ela falava de São Mateus como o meu querido Mateus. É interessante que o Evangelho de Mateus, se quisermos, é um Evangelho com forte acento étnico, vai muito de encontro à própria personalidade, por um lado, judia, e por outro lado, característica desta mulher que é étnica. E aqui em Westerbork, o Evangelho de Mateus é uma companhia para ela. E um dos textos que ela cita e que nós percebemos que tem uma grande importância na formação da sua alma é, de facto, este passo do capítulo 6 do Evangelho de Mateus, o discurso dos lírios do campo. E aí nós vemos que Eti está preparada para ser uma intérprete da própria Escritura, porque ela medita, ela reza, ela adapta esta palavra à sua própria vida e chega a conclusões importantes num confronto de si com esta palavra. E uma das coisas que atrai muito neste passo é a questão da forma como lidamos com as preocupações. E ela diz que muitas vezes nos deixamos infectar. É assim uma linguagem médica ou ligada à patologia que ela vai buscar. Nos deixamos infectar pela preocupação. A preocupação pelo que será, pelo que não será, se temos garantido, se não temos garantido, o que é que nos falta, o que é que vai acontecer amanhã, o que é que aconteceu, o que é que foi, o que é que não foi. Ela percebe que esse se torna, numa vida adulta, num caminho espiritual, o grande, o terrível obstáculo. Porque não nos permite viver o aqui e o agora. Mas estamos sempre dependurados numa ansiedade e numa projeção para fora de nós, para fora do presente, que é o grande tempo onde Deus nos fala. Deus fala-nos no hoje. E se nós não temos capacidade de abraçar o hoje e de nos alimentar do pão que Deus nos dá hoje, vamos estar sempre a comer o pão de ontem e as coisas de ontem, ou vamos estar sempre ligados com ansiedade, com medo, com angústia àquilo que será. Uma das grandes aprendizagens de Eti é viver no presente. E nós só conseguimos viver no presente se confiarmos. Se confiarmos. Por isso, Westerbork é para Eti uma grande escola de confiança. Ela ali aprende a confiar. Porque se ela não confiar no dia a dia, naquilo que vive, naquilo que lhe é dado agora, ela não pode fazer planos, fazer projetos. Ela sabe lá. Ela vive naquele pequeno mundo cercado por arame farpado. O que é que lhe vale estar a fazer grandes sonhos, grandes projetos? Ela tem a de investir a sua fé e a sua confiança no presente. Queridos peregrinos, nós também vivemos em Westerbork. É uma ilusão nós pensarmos que vivemos num mundo muito diferente e que, por isso, as condições espirituais da vida da Eti não se aplicam à nossa vida. Não, nós vivemos em Westerbork. No sentido de que a nossa vida é também uma vida limitada. E não somos nós que pomos o limite. Não somos nós que dizemos a vida vai até aqui ou até vai ali. Temos de aceitar o arame farpado à volta do nosso campo. Como temos de aceitar as paredes, como temos de aceitar os limites, como temos de aceitar os contextos. E essa grande aceitação da vida deve despertar-nos não para um desânimo, não para um não compromisso, não para um fatalismo, mas pelo contrário, deve sentar-nos na soleira do instante, deve dar-nos o sentido do momento presente, deve dar-nos uma atenção muito grande ao aqui, ao agora, ao hoje, que é o grande tempo, é a grande oportunidade que Deus nos dá, é o hoje. E por isso é de não aceitar a vida distraída, porque Deus tinha de falar, ela tinha de encontrar os sinais, ela tinha de encontrar o apelo, ela, e o seu diário o que é? O diário é um esforço de atenção à vida, é um esforço para escutar o que nos está a ser dito, é um colocar o coração, porque às vezes nós vivemos chamando vivências, mas no fim de um dia muito cheio, se nos perguntarem o que é que nós vivemos verdadeiramente? Muitas vezes não temos nada para dizer. Só queremos ir dormir, só queremos ou acender a televisão, ou queremos fugir daquele dia que vivemos. E em Épi nós vemos essa fidelidade muito grande ao hoje. E um hoje que nós diríamos muito pobre, um hoje vigiado pelas SS. Um hoje controlado por aquele sistema infernal que é o nazismo. E naquele hoje, ela via tanta coisa a acontecer, tanta vida a partilhar, tanta vitalidade, tanto motivo para dar graças, tanto entusiasmo, tanto... Ela... Isso para nós é um exemplo, é um testemunho. Porque às vezes vivemos como sonâmbulos a nossa própria vida. Vivemos dispersos, distraídos. Um padre do deserto dizia com razão que o maior pecado é a distração. É a distração. E ali, no campo de concentração, nós temos uma Épi madura. O Yuri Speer disse-lhe uma vez isso, que a Épi queixava-se que vivia muito dispersa, caótica. E ele diz, eu por acaso não te acho caótica, acho-te até muito concentrada. E ele soube olhar para o coração dela. Ele disse, o que tu tens é uma ideia de perfeição que não se ajusta à tua vida. E isso ela vai fazer esse trabalho. E esse trabalho é muito um trabalho de compreensão. O que é que Épi ganha nestes anos? O que é que Épi ganha nestas andanças entre Amsterdão e Westerbork? Épi ganha um novo olhar. Ganha uma nova compreensão, uma nova visão da própria vida, da sua vida, da vida dos outros, da vida da humanidade, da vida do mundo, da vida de Deus. Ela ganha uma nova visão. Nos Evangelhos, Jesus atua muitas vezes como um terapeuta, como um curador, como um médico, se quisermos. Um dos títulos dele é médico das almas, nós dizemos isso. Mas se nós tivéssemos de identificar a especialidade de Jesus, não era ortopedista, era oftalmologista. Porque a maior quantidade de curas, de transformações, de ditos, de gestos de Jesus é em relação à visão, não só aos cegos que ele curou, mas à nova visão que ele dá das coisas. Porque, no fundo, o que é que Jesus nos dá? Dá-nos uma capacidade de ver. E nós só vemos se o olhar interior, se a visão, se o sentido da visão interior estiver afinado. Senão, nós olhamos e não vemos. arranca a trave do nosso olho, arranca a obscuridade do nosso olhar e permite-nos uma nova visão, uma nova compreensão das coisas. Olhai os lírios do campo, olhai as aves do céu. Jesus manda-nos reparar no mundo à nossa volta. Naquilo manda-nos medir por uma medida mais alta, comentando este passo a dada altura no seu diário, é que Jesus diz: porque os lírios do campo? Porque os lírios podem crescer em qualquer lugar, até no estrume os lírios podem crescer, junto a uma rocha, junto, num campo de concentração podem crescer lírios. Quer dizer, os lírios não escolhem um lugar para crescer. Às vezes nós escolhemos, temos de escolher um lugar muito especial para colocarmos o melhor de nós próprios. É um grande engano. Olhai para os lírios. Qualquer lugar serve, qualquer momento é o momento oportuno. Qualquer situação é a situação para florescer. Não é preciso condições especiais. Porque não se trata de ornamento, não se trata de estetização, trata-se da arte de ser. Da arte de ser. Olhar, olhar. Às vezes, os nossos olhos estão amarrados aos nossos sapatos. O primeiro homem, o pai de todos os crentes, que é Abraão, Deus manda-o sair da sua terra e o primeiro desafio que lhe faz é: olha as estrelas e conta-as. É um processo de transformação do olhar. Levanta os olhos dos seus sapatos e olha para as estrelas. Também olhai os lírios, olhai as aves do céu, é isto. Levanta os olhos do teu egoísmo, das tuas prisões, daquilo que parece te devora, te engole inteiro. Sai dessa lógica e olha, olha. Olha para aquilo que é mais vasto, para aquilo que está fora de ti. Olha, olha para a beleza, olha para as coisas simples que curam. Olha para aquilo que não tem preço. Olha para a simplicidade daquilo que é, no próprio ser, sem mais, sem porquê. E colhe daí uma nova visão. Colhe daí uma nova compreensão para a tua própria vida. Queridos peregrinos, o que é que nós viemos ver aqui? Como Jesus pergunta às mulheres e aos homens do seu tempo, o que é que fostes ver ao deserto? Falando de João Batista. O que é que nós viemos fazer a Holanda? O que é que nós viemos fazer a Bécia? O que é que viemos aqui fazer? O que é que viemos procurar? O que é que nos trouxe até aqui? É assim, muitas razões nos trouxeram até aqui. Razões muito profundas. Algumas nós conseguimos dizer porquê, outras nem sabemos, nem conseguimos dizer porquê. Mas viemos até aqui. Vivemos este momento de graça. Assim, um bocado especial, um bocado fora de formato. As pessoas dizem, estes malucos andam aqui atrás de uma mística, assim, um bocadinho excêntrica, que é a direção. Mas nós viemos, atrás deste farol, atrás deste raio de luz, viemos. E viemos para quê? Para que a nossa visão seja transformada. Viemos não para voltar os mesmos, não para levar na bagagem coisas. Aliás, nós não levamos nada. E o que levamos vai envelhecer, vai perder-se, vai gastar-se. A coisa mais importante é este imperativo, olhar, olhar, que ela ouvi como um desafio muito grande, a viver o essencial, a viver o essencial. A viver com gratidão, a viver com esperança, a viver o amor incondicional. E a gente vê a transformação dela, mesmo em relação ao amor erótico. Ela, que antes só sabia conhecer amando, envolvendo sexualmente com os homens, e depois, a dada altura, ela percebe: é ridículo eu amar só uma pessoa, não me basta, não me basta. Ela percebe que mais íntimo que uma relação sexual é uma relação orante. No momento de oração, ela sentia uma plenitude que era maior do que tudo o que ela tinha vivido. Ela então levantou o voo, isto é, ganhou uma nova visão, uma nova compreensão. Queridos peregrinos, queridas peregrinas, não podemos partir daqueles mesmos. No sentido que aquilo que nos foi dado tem de ser também uma oportunidade agarrada, acolhida, para que a nossa visão seja transformada, que aprendamos a ver com o coração. Para ela o pensamento só não bastava. Tinha de passar pelo coração, tinha de passar pelo corpo, pela imaginação, pela poesia, pela dádiva, pelo martírio. Tinha de passar. É muito belo ver que na ética a gente não pode dizer há uma primeira fase e uma segunda fase. Não, ela foi ética até ao fim. Quer dizer, e o que é ser ética até ao fim? É no mesmo parágrafo ter altos e baixos, estar no céu e estar na lama. Digamos, o que é a transformação desta mulher? Ela continuou oscilando, ela continuou com dúvidas, ela continuou com incertezas, ela continuou frágil, vulnerável, incapaz, inconsequente, muitas vezes, como ela diz, pecadora. Ela continuou assim. Mas houve uma coisa que ela aprendeu: a seguir o fio profundo da escuta de Deus. É assim. Nós não vamos deixar de ser o Florentino, ou o Luís, ou a Ana, ou a Maria, vamos continuar a ser o que somos. Mas há uma coisa que agora é diferente, que é escutar o desejo profundo do nosso coração, aprender a escutar, a sintonizar e a conectar-se com uma função divina. Em cada dia, nós temos de conectar-nos com uma função divina. Ela percebeu isso. Nem que fosse ter um vaso de flores para regar no meio daquele inferno que era Westerbork. Nem que fosse ajoelhar-se e perceber a beleza desse gesto, que ela não aprendeu em criança, judia, mas nem pela sua tradição, mas depois aprendeu dos cristãos, a força de ajoelhar-se. Ela precisava de conectar-se em cada dia com uma porção de eternidade, com aquele fluxo profundo que, como ela diz muitas vezes, não tem outra palavra melhor para dizer senão a palavra de Deus. É o legado da ética, é o testamento da ética, que nós tenhamos de facto a sabedoria de levar daqui o essencial. No fundo, aqueles três passos, que é desacelerar, que é escutar e que é conectar-se com uma porção de eternidade. E se a porção de eternidade for um lírio do campo, isto é, a coisa mais mínima, a flor mais rapeira, a flor mais, se for um lírio do campo, que a gente veja ali Deus a dançar sobre a terra, naquele pequeno rio, ou naquele fio de chuva, ou naquele sorriso, conectemos, porque só isso nos pode salvar do inferno, só isso nos pode salvar dos campos de concentração, só isso nos pode curar. Nós vivemos em Westerbork, não pensem que vivemos em outro lugar. Vivemos ali. E nós só podemos sair dali ganhando uma nova visão das coisas e atirando o nosso coração para aquilo que é eterno.